Muita coisa mudou. Eu morava em Braslândia com a minha avó e com meu tio, com a minha filha e com meu irmão.
A nossa segunda Ana tem 19 anos e está há um ano e meio na unidade de internação de Santa Maria, onde cumpre medida socioeducativa por agressão. Tem uma filha de 2 anos. O pior de viver nessa situação, de acordo com a adolescente, é a saudade que fere a alma.
Tenho contato com as meninas e com as agentes, tudo bem, mas estando assim longe da família, da minha filha, é meio... é um sentimento muito forte.
Eles deixam você ter contato com a neném?
Não.
Por que eles não deixam, você sabe?
Por causa do ato. Foi por mau comportamento, que já era pra me estar na rua há muito tempo já. Só que antes eu não ligava muito para as coisas, não. Brigar com a outra interna, violar alguma lei daqui, respeitar os servidores públicos. Tem bastante atividade pra gente fazer. Quebrado em cena, de sexta-feira tem filme, tem escola, quando tem também.
Fora da unidade, a vida escolar de Ana era muito mais ou menos. Só foi até o 5º ano. Está estudando agora, e como sonhos não têm limites, a esperança da menina é fazer faculdade.
Faculdade de medicina ou veterinária? De veterinária é porque eu gosto muito de cachorro. E medicina ajuda quem precisa.
Em 2017, o Brasil tinha 27 mil adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. Eram 1.181 meninas e mais da metade entre os 16 e 17 anos. São 41 unidades femininas e 30 mistas. Do total de internas, 70% traficavam, 25% cometeram crimes contra o patrimônio e 5% outras infrações. O juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Socioeducativo, Márcio da Silva Alexandre, explicou que muitas das infrações das meninas acontecem por causa de relacionamentos afetivos.
São atos infracionais relacionados a outros adolescentes que mantêm um relacionamento afetivo com as meninas. Normalmente elas se envolvem por drogas e outros atos infracionais praticados junto com os parceiros dela. E aí vai, desde roubo até homicídio, latrocínio.
Já o defensor público do Núcleo de Execução de Medidas Socioeducativas, Márcio Pinho de Carvalho, esclareceu o que acontece com uma menor detida.
E se ela for presa, entre aspas, né, em flagrante, ela imediatamente conversa com o Ministério Público, com o promotor de justiça. O promotor de justiça vai decidir se concede para ela uma remissão. Remissão seria uma espécie de acordo onde o promotor combina com a adolescente e com o pai que ela tem que cumprir uma medida, geralmente em meio aberto, liberdade assistida ou semi-liberdade. Se isso for acordado, o juiz geralmente homologa e ela já é liberada e depois recebe a intimação para cumprir.
Ele completa que o processo de defesa de uma adolescente sentenciada deve ser rápido e cabe à Defensoria Pública cuidar disso se a menor não puder contratar um advogado.
Rapidamente tem uma audiência chamada audiência de apresentação, onde ela é interrogada, o juiz conversa para ver o que aconteceu. Nessa audiência o juiz pode também liberar ou não manter a internação. E depois existe uma outra audiência, chamada audiência de continuação, onde são ouvidas as testemunhas. São 45 dias de internação provisória, no máximo. Durante esses 45 dias são produzidas provas. E aí o juiz decide qual é a medida que vai aplicar.
O defensor público tem também a responsabilidade de orientar e promover os direitos humanos de qualquer pessoa que busque serviço judicial. Márcio Pinho explicou ainda que esse profissional orienta a interna para que ela obedeça às regras da instituição e não seja penalizada por mau comportamento, ocasionando no aumento da sentença.
O que é a ocorrência disciplinar? Ou ela briga com alguém, ou ela xinga alguém, ou é encontrada com droga lá dentro, ou com estoque. Então, havendo essa ocorrência disciplinar, é aberto um procedimento lá dentro para apurar o que ela fez. Nesses atendimentos periódicos, nós sempre conversamos sobre isso, tentamos orientar a elas a cumprir devidamente as obrigações que têm dentro da unidade.